ser ultrapassadas, mas no entanto queria ouvir os seus coordenadores sobre isto. O Dr. Ruas alerta-me bem, porque ainda temos o processo legislativo também a acrescentar e temos de dar resposta pois, essa é a maior preocupação que existe também, é realmente há um conjunto de iniciativas legislativas, temos que trabalhar sobre elas, temos que provocar as discussões e outras que baixaram, naturalmente. Temos que fazer esse trabalho todo, por isso as nossas reuniões de comissão têm naturalmente que ter agendas extensas e não é possível de outra forma. E eu também neste agendamento que pedi ao Dr. Ruas que vos distribuísse, está lá as reuniões ordinárias previstas da Comissão, precisamente para dar resposta a todas essas iniciativas legislativas que convém, e naturalmente é de todo importante, que a Comissão tenha uma palavra sobre essas matérias e que o faça com grande determinação. Por isso, sem mais demoras, o deputado João Castro, coordenador do Partido Socialista, pediu a palavra e tem a palavra para este efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é um gosto vê-los assim, e ativos. Espero em breve poder estar presencialmente convosco. Eu penso que a proposta do Sr. Presidente faz todo o sentido. Aquilo que sugeria era que pudesse, em conjunto com os serviços, apresentar-nos já uma calendarização, obviamente tendo como prioridade as condições regimentais e aquilo que são as questões centrais da ação da Assembleia da República no acompanhamento da atividade do Governo. E da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aquilo que gostaríamos de ver ganhar velocidade de cruzeiro tinha a ver aqui com a PPL 179 sobre as bases do ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional, a lei de ordenamento do espaço marítimo. Penso que era esta iniciativa aguardava ainda pareceres de outras comissões, não sei se esses pareceres já terão chegado, sei que a primeira comissão já terá emitido o parecer, sei pelo...
Sr. Deputado, são duas notas muito breves, esclarecê-lo. Só não foi ainda discutido porque falta o parecer da primeira comissão, que foi pedido adiamento. Penso que ficará resolvido rapidamente, mas não ficará. Pronto, o PCP pedia adiamento e como ainda não foi possível termos o parecer da primeira comissão, não podemos dar continuidade ao processo.
Claro,
o que aguardamos.
Claro.
Relativamente à outra questão, foi distribuído precisamente a calendarização com os agendamentos já confirmados, que foi o que fiz há pouco, e os outros que estão previstos, mas que estão com as nossas sugestões, tudo até final da sessão legislativa, tudo devidamente organizado.
E tudo o que está aqui...
Até dia 7 está confirmado, Sr. Deputado. O do dia 7 está confirmado, o do dia 14 ainda não temos confirmação, nem o do dia 21 de julho. Sendo hoje decidido por aqui, aguardamos também a confirmação dos respectivos ministérios e vamos cumprir este calendário, se for do interesse de todos. Sim.
Não, é só para manifestar concordância. Tudo o que está aqui previsto e calendarizado tem a concordância do Grupo Parlamentar da Porta de Silvio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emília Cerqueira, tem a palavra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à calendarização das audições e as audiências que estão pendentes, essas não estão ainda calendarizadas. Das audições, nada temos a opor. Até tendo nós aqui uma série de matérias e de audições, temos aqui algumas, nomeadamente de Estado, que se calhar faria sentido serem ouvidas no dia do Sr. Ministro, e propunhamos, talvez por uma questão, e isto é para colocar à consideração, normalmente nós fazemos os requerimentos no início, mas tendo em conta que desta vez tudo tem sido muito sui generis, e há aqui a matérias que até algumas delas podem, entretanto, ficar prejudicadas na audição regimental, se calhar faria sentido que, sendo tantas destas audições, nomeadamente, quer a pedido do PSD, nomeadamente, do Bloco, de todos os partidos aqui pedidos, todos, talvez fazermos os requerimentos no fim, se não houvesse oposição, até porque com isso podemos evitar segundas rondas e tornar as audições excessivamente longas. Ponho à consideração, nesta fase, mas estou-me a referir a esta agenda concreta que está aqui, não para ser a referência dos trabalhos da Comissão, portanto, para que quero deixar essa nota. Relativamente às audiências, Algumas ou já estão agendadas, ou até julgo, uma já está, uma A20 tem aqui dois pedidos, portanto não são assim tantas. A plataforma Sociedade e Animais já foi aqui ouvida, embora elas... É hoje, mas também já cá tinha sido ouvida, portanto, outra vez. Eu sei, não é isso, permitam-me acabar. Está para ser ouvida hoje, juntamente, tal como a Mavim. No entanto, nós temos aqui pedidos de audiência muito mais antigos e que têm mesmo que ser agendados, até porque estamos a fazer com que uma associação em concreto sobreponha claramente a todos os outros pedidos de audiência, e isso não me parece certo, independentemente de quem é a associação. Não me parece certo que eu saímos 3 ou 4 vezes uma associação e deixemos pendentes durante meses a fio uma série daqui de audições e de audiências solicitadas. Portanto, estou a falar, por exemplo, da Associação para a Maior Segurança dos Homens do Mar, de 4/2/2020. Estou a falar, nomeadamente, da Associação Distrital de Agricultores de Castelo Branco.
Mas duas notas.
Sr. Presidente, é só para...
Sim.
Queria deixar só esta.
Mas o que eu queria dizer é factual. Não está correto o que estava a afirmar isto. Nós temos cumprido a ordem cronológica. Sim, mas é só isso.
Só estava a fazer o reparo de termos tantas vezes uma associação quando a temos outras pendentes. Era só isso, associações que já foram ouvidas. Era só isso. Relativamente às visitas, eu estava aqui a ver, 1, 2, 3, são 6 visitas que nós temos agendadas. E parece-me também que nós não podemos eternamente adiar tudo com base no Covid. O que eu propunha, relativamente a estas visitas, é que cada grupo parlamentar nomeasse uma delegação de 1 ou 2 deputados, no caso dos maiores, 2 deputados, no caso dos grupos parlamentares com uma delegação mais pequena, 1 deputado a representar esses grupos parlamentares, em vez de ser a comissão, não é os coordenadores, que fique claro, não quer dizer, não estamos a falar que sejam os coordenadores, os deputados que forem indicados por cada grupo parlamentar, para que estas visitas se realizem, porque também não me parece justo, não me parece cordial que nós não façamos nenhuma destas visitas só porque não nos queremos adaptar aos tempos novos que vivemos. E os tempos novos que vivemos significa que, no caso do PSD, não irão os deputados do PSD na Câmara, mas irá uma representação do PSD na Câmara. Ou do grupo parlamentar, pode nem ser da Câmara, mas que o grupo parlamentar indique como mais adequada a cada uma destas visitas. Portanto, eu acho que era importante nós arranjarmos forma de fazermos estas visitas, nem que façamos à semelhança do que têm vindo a fazer outras comissões, mais que uma reunião, para que a nossa agenda também possa ser tratada. Finalmente, Sr. Presidente, porque assim direi tudo de uma vez, se me permite, relativamente ao grupo de trabalho da alimentação, tivemos aqui uma conversa informal com o Sr. Deputado João Castro, antes do início efetivo desta reunião, mas não estavam cá presentes todos os senhores deputados, portanto, tem que ser dito na reunião. E vou, de certa forma, dar-vos nota da preocupação que deixei, que era o seguinte: este grupo de trabalho parece-nos que faz todo sentido continuar, que a temática que ele abarca é muito importante, mas também, e até consideramos que seria interessante fazer a renovação e o prolongamento do trabalho deste grupo de trabalho, porque, de facto, parece-me justificado, mas também convinha que houvesse algumas reuniões e iniciasse efetivamente o trabalho depois deste estado, com as adaptações que o grupo de trabalho entender para que ele arranque, mas para que ainda possa realizar algumas reuniões antes do fim desta sessão legislativa. Eu já dei nota disto ao Sr. Deputado João Castro, mas achei que tinha que dar aqui ao coletivo também nota disto, até porque é uma questão que tem que ir à reunião de mesas e coordenadores. E, finalmente, queria falar de um assunto que já falei várias vezes e com isto eu termino, não digo mais nada. Relativamente à questão da lei do ordenamento do espaço marítimo, sabe que não depende de nós, está pendente de outras comissões, portanto, não, até aí nada a dizer. Relativamente aos tempos das audições, que essa é a questão que nós temos, o PSD tem vindo a colocar, de termos a Comissão da Agricultura e Mar, e isso ficou dependente da reunião de presidentes que havia no dia seguinte, e depois que, entretanto, continuámos internamente com este assunto por resolver. Eu sei, Sr. Presidente, mas permita-me voltar aqui a colocar o assunto que, nesta comissão, fruto de, na anterior legislatura, havia mais forças políticas nesta comissão, que era a única que tinha todos os partidos políticos, inclusive o deputado único na altura do PAN, representados, fez-se uma adaptação às grelhas de tempos, para que se cobrisse essa situação. Essa situação, atualmente, todas as comissões têm todas estas representações e, portanto, o PSD continua a achar que é tempo de nós deixarmos de ter audições de 5 minutos e 3 minutos e para passarmos a ter aquilo que é regularidade na maior parte das comissões, que é ter 8 minutos ou 5 minutos, ou então uma primeira ronda mais longa. Portanto, eu queria colocar mais uma vez isto à consideração, que é o assunto que eu vou aqui trazer até estar resolvido. Muito obrigada. Acho que é tudo.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Obrigado, Sr. Presidente. Olhando para a quantidade de solicitações e agendamentos que temos, é evidente que é difícil de encaixar isto no período que falta até ao final desta sessão. Mas, concordando com os agendamentos que estão aqui previstos para junho e para julho, acho que é possível termos um conjunto de audições e audiências que estão pendentes ainda, que é necessário é selecionarmos quais são as prioritárias e possíveis, eventualmente, se não for possível encaixar todas, mesmo que tenhamos de nos prolongar nestas audições para horários um pouco mais largos do que o habitual. Da minha parte, não há problema algum. Quero dar um alerta em relação às visitas, que considero importante que consigamos fazer a visita à Mata Nacional de Leiria antes das votações que estão aqui previstas, e concordo com a ideia de que, se não houver a possibilidade de todos os coordenadores desta comissão a poderem participar dessa visita, que os grupos parlamentares se façam representar dos deputados que tenham disponíveis para visitar esses lugares. Portanto, manifestar alguma concordância com a proposta do PSD, neste caso, dando um exemplo concreto da Mata Nacional de Leiria, porque vamos levar à concretização de uma resolução final sobre esse assunto. Portanto, creio que seria possível ter uma delegação mais pequena, se necessário fosse, por motivos de disponibilidade, para fazer esse acompanhamento. Depois, eu não sei, provavelmente vamos ter um outro momento desta reunião para identificarmos agendamentos sobre projetos de resolução e projetos de lei concretos. Projetos de lei não são votados nas comissões, mas há um projeto de resolução do Bloco de
Esquerda. Se quando for o caso, são. Sim. Alguns já baixaram a responsabilidade do Estado.
Ok. Pronto. Então, esses têm de ser agendados. O Bloco de Esquerda tem um relacionado com o financiamento de culturas intensivas e superintensivas que gostaríamos de agendar, e ok, depois é que nós chamamos aqui. Ok, então... Lamento, estou a misturar coisas que não devem ser misturadas. Mas fica a informação na mesma.
Sim,
em todo
sim,
o caso,
sim.
É a informação relevante do ponto de vista político para esta comissão, porque o que eu queria dizer a este respeito é que existem alguns pedidos de audição de organizações relacionadas com o Olival que gostaríamos de ter a possibilidade de...
Estamos a trabalhar nisso.
A sua audição nesta comissão, previamente à votação desses...
Do azeite, não é? Tanto o Olival é mais do azeite.
Certo. Pronto, é a esse respeito, é por esse motivo que estou a trazer este assunto aqui à discussão. Obrigado.
Muito obrigado. Só duas notas que têm a ver com a questão. Relativamente às audições e audiências, foi-me dito que não vamos fazer esse esforço para encaixar aqui. Aquilo que eu explanei é que, fazendo esse esforço com as audições regimentais, fica complicado ainda fazer um esforço extra para visitas. Foi só esse. Agora, os outros dois pontos, faremos tudo o que tiver ao nosso alcance para cumprir tudo nesta sessão legislativa. Era essa a nota. E, relativamente, ainda com o processo legislativo, que também vai baixando, e temos que tomar aqui posições sobre isso. E, aliás, tem sido sempre boa prática desta comissão fazer precisamente isso, antes das audições, pedir. Aliás, foi assim já com o setor do Olival. Sr. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, parece-me que temos de partir aqui de um ponto que é muito importante que a gente faça esta avaliação, que é esta sessão legislativa e esta legislatura que coincide com a sessão legislativa, tem ajudado muito tempo, ainda não teve um dia, eu diria, um mês regular. Foi a situação do Orçamento do Estado que se começou já no final de 2019, prolongou-se até fevereiro, e em março começou esta situação de doença de saúde pública que com efeitos na nossa atividade parlamentar, portanto isto condicionou o trabalho. E partindo desta avaliação, naturalmente nós temos que avaliar isto de uma forma também excepcional. Eu acho que este calendário que aqui está é um calendário perfeitamente ajustado e adequado, concordo com ele. Mas se temos uma situação excepcional, eu penso que também devemos ter aqui uma resposta excepcional e coloco aqui a situação de nós podermos fazer umas reuniões extraordinárias para dar andamento a determinadas situações. Naturalmente, como disse aqui o Sr. Deputado João Castro, deverá haver prioridades. Para nós, a prioridade é as audições regimentais e a resposta aos requerimentos e os processos legislativos. Estes nós devemos fazer tudo para conseguir concretizar o que está na Comissão. Refiro-me nomeadamente, e as audições regimentais estão aqui, estão concretizadas, embora manifestamente ficam muito sobrepostas, com pouco tempo de intervalo entre umas e outras, mas isto foi aquilo que nós alertámos, porque deveríamos ter feito algumas audições regimentais um pouco mais cedo, e condensou agora, está assim. Mas este é o calendário. Acho que deveríamos e poderíamos acrescentar aqui duas ou três reuniões extraordinárias que respondesse a algumas outras situações. Sendo certo, para mim, e na nossa ótica, as visitas é algo que pode ficar mais para uma outra reprogramação, como o Sr. Presidente disse, do plano de atividades, porquanto o PCP até alertou no início da legislatura, atenção, porque devemos ter algum critério na definição deste plano de atividades, porque às tantas corremos o risco de planear muito e ficar muito por concretizar, o que também não é positivo, e deveríamos ter algum critério para o fazer. Preocupa-me a questão do processo legislativo. Há aqui situações que penso que temos que hoje poder sair daqui com uma calendarização e com a definição em termos do processo. O PCP tem aqui dois que baixaram à especialidade, foram aprovados a semana passada, mas temos que entender que isto são projetos de lei que são no âmbito da Covid, em resposta à Covid. Ora, se nós vamos deixar isto para setembro ou para outubro, este processo, este trabalho, meus caros, eu acho que os portugueses olham para o trabalho da Comissão de Agricultura e dizem, afinal de contas, como é que a Assembleia da República aprova, na generalidade, um projeto que nos faz falta, que faz todo sentido naquilo que os setores reclamam e que depois só vai ser concretizado lá para o final do ano, portanto chega muito tarde essas medidas, que essas medidas são urgentes e deverão ser feitas agora. Por isso, eu acho que nós devemos também definir aqui já um trabalho para estes processos legislativos e concretizar nas próximas, até final, eu diria início do mês de julho, termos estes processos concretizados. Vamos à votação na especialidade e pronto, e vai dar o que der, mas temos que o concretizar. Mas não vejo aqui muito mais alterações relativamente ao calendário que aqui está, porque ele é bastante objetivo. Só sugiro que haja aqui uma ponderação de reuniões extraordinárias, certo, a poder até mesmo ser feitas na sexta-feira à tarde ou no outro dia.
É precisamente sobre isso que eu ia falar, Sr. Deputado. Permitam-me só, deixe-me só dizer o seguinte. Quando dizemos reunião extraordinária, mas sendo que ela é ordinária, é extraordinária, porque ordinária é só uma da semana. Repare bem, por exemplo, aqui em julho, 14, 15, 16 e 17, quase todos os dias da semana, naturalmente são extraordinárias. Certo? Porque... Sim, mas é só por dizer... Porque nós temos... É que nos outros dias... Desculpem lá, Srs. Deputados, Srs. Coordenadores, eu percebo... Não, mas nós vamos tentar fazer o máximo que conseguirmos. Mas estava só a dar esse exemplo de reuniões seguidas. Não é só uma reunião mensal ordinária, semanal ordinária, como normalmente a Comissão funciona. Não, são quase todos os dias da semana. São reuniões extraordinárias para dar resposta a isso. Porque temos ainda que encaixar essa questão depois com o debate a discussão do orçamento suplementar, com o debate do Estado da Nação, enfim, com o calendário regimental sobre esta situação. Mas todas as notas que foram dadas, nós vamos fazer um pressing superior. Agora, quando eu dizia, está aqui já um conjunto de reuniões extraordinárias, por exemplo, eu usei o pessoal dessa semana. Essa semana, todos os dias da semana. Certo?
Ah, bem,
é onde conseguimos encaixar.
Sr. Presidente.
Oi? Mas faz 5 reuniões, nunca se fez. Faz agora porque estamos nisso. Certo, certo. Mas pronto, vamos dar.
Esta questão, há aqui. Pronto, o senhor deputado João Castro referiu esta situação da PPL, que realmente está aqui, já foi aprovado na Generalidade e está aqui a aguardar bastante tempo. Mas se nós não concretizarmos, e estas medidas no âmbito da Covid, se não foram concretizadas até meados de julho, não serão.
Certo.
Não serão.
Nós vamos aqui tentar encaixar o máximo possível com... Sim, sim.
As resoluções são resoluções.
Pronto, ficamos com essa nota para tentar sair a algum lado, para não dizer que não saímos. Mas essa, quanto a mim, ainda é a questão que menos me preocupa, ainda é essa, porque depois mandamos a resposta. Agora, aqui as outras calendarizações. Eu o que me proponho, se calhar, a fazer, até porque também nós temos já com 15 horas e 10 minutos, se os senhores procuradores concordam com tudo o que aqui está, eu vou tentar, dentro do que temos aqui já, encaixar nestas reuniões, a ver o que é que ainda sobra, se não conseguimos pôr mais. Eu agora ia fazer uma proposta, para vos apresentar do que temos pendente e dos respectivos agendamentos. Os seus deputados consultarem se estão de acordo com isso, para fazer isto andar.
O que tenho a dizer, peço desculpa se posso falar.
Sim, sim.
O que tenho a dizer é o seguinte: se o Sr. Presidente não concretizar algo que nos pareça razoável em termos da concretização destes projetos de lei que foram aprovados na Generalidade, o PCP irá requerer para a comissão.
Mas eu vou fazer o trabalho que devo fazer. Vou fazer o trabalho que devo fazer, que é trazer uma proposta. Não estamos agora aqui. Depois, se não concordarem, então no vosso direito de opinar sobre ela. Mas em vez de estarmos aqui, eu vou fazer a proposta. Fica isto esta semana e trago para a vossa apreciação. Que acho que assim é que anda. Sim, deputado, tenho a palavra.
Ah, não fique nervoso. Era só uma questão. Relativamente às deslocações que aqui estão solicitadas a serem realizadas, julgo que também nessas temos que obedecer àquele que é o critério normal, que tem a ver com a data de aprovação das respectivas visitas, por uma questão até de se cumprir aquela que é a calendarização, independentemente de quem as requeriu, mas todas elas estão aprovadas e, portanto, têm que ter todas a mesma dignidade e serem tratadas do ponto de vista cronológico que as mesmas têm de aprovação. Era só essa notazinha e a ideia de mandar a calendarização seria ótima porque nos agiliza nos trabalhos.
Senhores deputados, certo. Mas eu só quero lembrar que também dos agendamentos que cabem aos grupos parlamentares propor os respectivos agendamentos. É preciso não esquecer isso também. Ou melhor, a mesa fará o seu trabalho. Os grupos parlamentares também têm que fazer, dentro das reuniões que já estão agendadas, se com a súmula que vos é entregue, solicitar o agendamento para dia tal. E isso também é da vossa competência.